Está começando. Programa Papo Veloz.
Papo Veloz.
Papo Veloz. Esporte a motor com informação e opinião.
Programa Papo Veloz.
Papo Veloz. Apresentação: Rodrigo Vilela.
Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, serão todas e todos bem-vindos. Segunda-feira, 4 de agosto de 2025, está começando pelo canal oficial do Papo Veloz no YouTube, também no canal da Prime News FM e também nos 92,6 MHz em toda a Baixada Santista ou para o Rádios Net em todo o planeta. Mais uma edição do programa Papo Veloz, porque você sabe que segunda-feira, 9 da noite, é sempre hora de live.
Papo Veloz!
Que legal!
Muito legal quando você participa com a gente, né, pessoal? Já sabem o que deixa a gente feliz e o que a gente precisa. Precisa cada vez mais, precisa bastante. Likes e comentários. Então você sabe, deixem like nos comentários, deixem comentários, deixem likes em todo o nosso conteúdo. Compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal, ativem as notificações. Porque você sabe, sim, que isso ajuda bastante. A gente gosta demais de ter a participação de vocês. Lembrando que todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.dd/programa-papo-veloz. Sigam nossas redes sociais, @pgm-papo-veloz. Acompanhe também a Prime News FM, toda a Baixada Santista e Litoral Sul, nos 92,6 FM, ou então no Rádios Net, para Android e para iPhone, em qualquer lugar do planeta. Vamos começar o programa de hoje, tem muito assunto, bastante coisa para a gente falar. E você sabe que eu não tô sozinho nessa, né, querido ouvinte? Então, Eric Von Draxler já vai aparecer por aqui para falar com a gente, já deixando aquele joinha. Camiseta vermelha e vermelha em homenagem à Ferrari, se bem que a Ferrari não tá fazendo lá grandes coisas. Ah, muito bom. Eu esqueci o nome do personagem, Eric.
Os Incríveis, Rodrigo.
É verdade, Os Incríveis. Pô, eu já fui muito fã dos Incríveis. Boa noite para você, Eric.
Vamos lá, né, Rodrigo? Boa noite, vocês todos que acompanham aqui o nosso programa, o Rodrigo também. Na boa, cara, eu tô tentando manter a sanidade diante dos fatos, né? Porque, assim. Vamos lá, pessoal, deixa eu contar a história pra vocês aqui. A gente tá numa rádio, estamos numa FM, 92.6 MHz da Baixada Santista e Litoral Sul de São Paulo. E como estamos numa FM, nós temos uma reputação a zelar. A gente não pode sair falando um monte de abobrinha assim à torto direito, tipo que a gente faz um pós-live, né, aquele, a gente solta os cachorros. Mas aqui a gente tem que manter o negócio um pouco mais familiar, né? Vamos dizer assim, né? Mais família, mais, ou na pior das hipóteses, mais dentro possível do PG-13, como diria o Vinícius Afonso. Só que aí, Rodrigo, quando você é ferrarista, é difícil. Quando você é ferrarista e você vê a Ferrari sendo a Ferrari, é difícil você conseguir. Cara.
Assim, pensa com. De 2014 a 2019, eu quase vim aqui porque eu torço quase fechar as portas. De tanto que acabaram aqueles árabes dos infernos, quase acabaram com a equipe. Aí depois ainda entrou o Eric Boullier pra comandar a equipe. Tava pior, ainda conseguiram piorar a situação. Felizmente chegou o Zak Brown com um pouco mais de inteligência para comandar a bagaça e colocou a McLaren para cima. Mas é complicada a situação. Bastante complicado. Boa noite para a mãe. Boa noite para a irmã. O programa pode começar. Minha irmã, tadinho do Hamilton. Nossa, pior resultado do Hamilton na Hungria. A gente vai falar disso. Deixa eu ficar. Não vou coisar muito agora, não. Não vou focar muito. Carlos Fonseca, boa noite, Papo Veloz. Notícia ótima desde a madrugada do domingo. Não, de sábado. Porque ele teve o título do Rafa Câmara, que nós vamos falar daqui a pouquinho.
Assim.
Matheus Góes, você tá me tirando. Não vai ter ninguém mandando abraço em meus comentários. Mas a gente quer abraços nos comentários. Quanto mais, melhor pra gente. Eu sou igual aquela música, eu esqueci a dupla sertaneja que canta quanto mais. Só que eles cantam quanto mais mulher, melhor. A gente, quanto mais likes, melhor. Mais, quanto mais. A gente não tem essa de ficar bloqueando comentário que a gente não concorda. Ah, não é o que a gente pensa, a gente bloqueia. Não, aqui, desde que não xingue, a discordância faz muito parte. É isso que faz uma cultura de pessoas opinadoras, inteligentes e com senso crítico aguçado, que é o que falta no Brasil, no modo geral. É ter discordância e saber usar as palavras certas para discordar. Eric, como explicar a Ferrari? Pelo amor de Deus, nem Deus explica a Ferrari, mas tá num caminho bom. Carlos falando, reputação e responsabilidade jurídica, sempre. Sempre, aqui não tem essa de falar o que pensa. A gente tem muita responsabilidade no que a gente fala. Embora seja um esporte de nicho, o que só acrescenta à situação. Não podemos brincar com isso.
Rodrigo, só uma coisa.
Teve um dito narrador fazendo isso na corrida de ontem. Não, mas aí sempre tem, né, o Matheus? A gente já tá cansado já.
Rodrigo, só uma correção. A gente fala o que a gente pensa? Sim, a gente fala o que a gente pensa. Mas com responsabilidade.
Se a gente tem responsabilidade, a gente não fala o que pensa. Você entendeu o que eu quis dizer?
Ah, tá. Entendi.
Falar o que pensa é você falar sem pensar nas consequências, sem pensar no pós, problema dos outros, sabe? Não.
Uhum.
A gente tem decência. Matheus Góes, tem que reclame porque a categoria tá voltando pra antiga exibidora. Pessoal, é o seguinte, quem tá reclamando vai assinar tudo pra poder assistir, não vai deixar de assistir. É o típico cara que grita de um lado aqui e faz as escondidas aqui, pode ter certeza. Tem uma historinha legal da Mônica, mas não vou falar aqui, do Contra fazendo isso. Vamos começar, Eric?
Bora, né?
Temos que começar com notícia ruim. Porque
se
não pode passar em branco. Mais uma fatalidade que nós tivemos na moto 1000, infelizmente. Piloto de Piracicaba, Pericunha, 36 anos, nos treinos para a etapa de Curvelo. Acabou se acidentando, não resistiu aos ferimentos e se foi. A queda dele ocorreu na curva 7 do circuito. Nem era uma curva muito danosa. Infelizmente, Curvelo, que foi construída para sediar a MotoGP, o plano deles era esse. Hoje o circuito está longe de ter a estrutura para receber o Mundial de Motovelocidade. Mas ainda assim, é um circuito que comporta uma corrida de moto um pouco mais de tranquilidade. Infelizmente, as testemunhas que me passaram dizem se tratar de uma fatalidade. Uma queda errada e acabou falecendo. A etapa foi cancelada, é óbvio. Todas as atividades posteriores ao falecimento do Pericunha foram encerradas. E vamos investigar agora o que teria ocorrido, pontos a se melhorar, tem que melhorar. A gente sempre fala aqui do circuito de Curvelo que tem que melhorar muito a estrutura. Mas não dá para pelo menos a gente dizer, pelo menos dessa vez, dizer se foi só por causa do circuito. Pelo filme, pelo que testemunhas me passaram. Vamos aguardar as investigações. Mas infelizmente, né, Eric, é mais um nome que se vai fazendo aquilo que gostava.
Ah, cara, assim, eu já tava preparado aqui para falar que a Moto 1000 virou um açougue, né? Porque, cara, toda hora, assim, toda hora a gente tá tendo que vir aqui falar de gente rodando e ficando pelo caminho lá na... Foi muito... Tem muito Interlagos, né? E agora na Moto 1000. Cara, moto. Cara, eu não. Assim, quem é responsável pela Moto 1000 tem que ter um mínimo de bom senso para poder botar essas corridas onde cabe. Ah, Curvelo. Ah, foi fazer. Problema, Rodrigo. Problema é que tá ficando chato. Toda hora tem que vir aqui falar disso. Não gost... eu não sou muito fã de falar desse tipo de assunto. Não sou, infelizmente. Não sou muito fã de falar desse tipo de assunto, mas no sentido, tipo, é chato ele ficar falando, ah, o piloto morreu, porque é complicado, Rodrigo, é complicado, porque a gente fica pensando, pô, a gente, por que que não bota, né, umas pistas mais seguras, coisa do tipo?
Cara, a questão é que não tem pista segura no Brasil. E agora Goiânia vai ser a primeira pista com o grau 1 da FIM. As outras ainda não têm. O que fazer? Diminuir um pouco a potência da moto? Melhorar as estruturas?
Cara, assim, Rodrigo, vamos lá, diminuir potência. Se a gente for parar pra ver, Rodrigo.
Tivemos há anos uma mulher que morreu também na mesma Moto 1000. Sim, da Moto 1000, desde que o Bandeirada existe, que essa é a terceira. Terceira moto que a gente fala.
Não, assim, Rodrigo, o que eu acho é o seguinte. Você diminuir a velocidade em prol de segurança meio que não muda muito, porque de algum modo depois as motos evoluem e recuperam essa velocidade. Se a gente for
Sim.
parar para ver, assim, isso de um modo geral, a Fórmula 1, quando fez aquela caça às bruxas lá em 94, quando Senna foi de Ayrton Senna, o que acontece? O pessoal fez tudo ali para poder evitar que pessoal que mais pilotos morressem. Primeira coisa que eles fizeram, diminuir a velocidade dos carros, óbvio, né, para não empurrar tão forte. Mas aí o problema, Rodrigo, é que é o seguinte, com o tempo os carros evoluíram de novo e essa velocidade que eles perderam lá no VT foi recuperada. De repente os carros estão até mais velozes do que naquela época. Só que hoje não é só, os carros estão mais seguros, as pistas estão mais seguras. E na moto, assim, você não tem como fazer a moto segura, porque não tem como. Você cai da moto. Não tem como. Acidente de moto, você cair da moto. O lance é você fazer as pistas mais seguras. A de escape, alguma coisa, para poder evitar que o piloto, né, se machuque de forma grave, né?
Vamos ver, vamos ter que esperar também a investigação sobre isso. Ficam os pesares para a família, para os amigos. E que a Confederação Brasileira de Motociclismo aprenda, né? Pega o que está sendo feito em Goiânia e tenta replicar nos outros autódromos, dentro do possível. Vai ser um primeiro grande adianto.
Sim.
Vamos começar, Eric.
Bora.
Bora, porque a gente tem bastante assunto para falar. Mas vamos começar com uma das grandíssimas provas que a gente tem aqui no Brasil. Vamos falar dos sertões. Vamos falar do Rally dos Sertões, que conheceu os seus campeões da edição 2025. Aliás, a edição 2026 já tem.
Data, né?
Já tem data, já.
Ó.
Eu só vou ter que pesquisar a data, tá, pessoal? Não faz mal, eu pesquiso. Quick, eu tenho que pesquisar. Resultados da oitava e última etapa, indo e voltando de Marechal Deodoro na Praia dos Franceses, onde.
Basicamente um tour pela cidade, né, Rodrigo?
Exatamente, praticamente todo mundo se encerrou. Você quer uma curiosidade nas motos, Eric?
Ah.
Os cinco primeiros colocados foram as motos 3, 4, 5, 6 e 7.
Isso na última corrida.
Na última etapa, só a última etapa. Martin du Plessis venceu, Gabriel Soares foi o segundo, Gabriel Bruni foi o terceiro, Ricardo Martins o quarto e Thiago Wernersbach o quinto colocado. Eu vou passar um link pro Eric para ele pegar só os campeões.
Eu tô vendo aqui, Rodrigo. Se for o que eu tô pensando, eu tô vendo aqui já. Se bem que, Rodrigo, ele tá. Ele tá com resultado até o... Ah, tá. É porque eu tava vendo aqui, no site do Rádio Sertões, tá até o dia 7. Dia 6, aliás. Não tem o dia 7.
Sim, né? O acumulado...
Não tá marcando.
É, o último dia não marca ainda. Verdade.
Legal.
Mas eu te mandei outro link. Se você olhar o seu...
Não, tô vendo aqui.
Tá vendo o que, então?
Tô vendo aqui o site que você mandou aqui do Rally dos Sertões, né?
Vou começar pelas motos, então.
Vamos lá, então. Campeão da geral das motos. É, Tocha Xarena.
Vamos ver se eu consigo colocar aqui na tela pro pessoal ver.
É.
Eu acho muito legal. Aí.
Caraca, não, agora eu acho, vai. Da hora. Não, os comentários é um câncer, né? Olha, a pessoa pergunta: pra que tanta categoria de moto? Aí o outro responde: pra somar alguma coisa pra Yamaha. É porque você não tá. O teu não mostra os comentários, o meu tá mostrando.
Ficado sem imagem, que feio pra um rally desse tamanho.
Nos quadriciclos.
Olha aí.
Nas quadras, tá aí a foto do cidadão, do Marcelo Medeiros, foi campeão nos quadros.
Mais um título dele.
Né? Tocha Xarena também foi campeão na Moto 1. Gabriel Bruni foi campeão na Moto 2. Thiago Wernersbach foi campeão na Moto 3. Essa pessoa cinza aí que aparece foi campeão na Moto Over 45.
É pessoal, né?
É, eu sei. Ricardo Martins aqui. Alexandre Valadares na Moto Brasil. Vamos lá. Marcelo Pereira na Selfie. Presumo que seja. Marco? Ih, é, agora eu li Marcelo, desculpa. Marco Pereira na Selfie. Presumo que seja a variante daquela Motul, né? Que tem no Dakar, não é isso?
Provavelmente.
Que é a Equipe, né?
É.
Tocha Xarena também foi campeão na CRF Brasil até 250. Quer dizer, mais um título pro Flamengo. Ricardo Martins na Moto Big Trail. E acabou. Nas UTVs,
deixa
Rodrigo,
eu passar o resultado das UTVs primeiro, peraí.
Então, nas UTVs.
Primeiro resultado da etapa.
Ah, tá.
Deni Nascimento e Gunnar Duns venceram. Rodrigo Varela e Matheus Mazei foram os segundos colocados. Bruno Varela e Ari Fiuza, os terceiros. Aí, na sequência, Thomas Lusa e Flávio França. E o quinto colocado, Zé Hélio e Ramon Sacilotti. Eric.
Vamos lá. Então, vamos lá. Temos aqui os campeões na categoria UTV, que foram Zé Hélio e Ramon Sacilotti, que também, a propósito, foram os campeões da UTV Ultimate. Na UTV 1, nós tivemos o título de Gabriel Varela e Michel Masson. Na UTV 2, temos o título de Léo Beleza e Solon Mendes. UTV 3, Fábio Bial e Júnior Mendon, interrogação A. É sério, gente, eu tô trolando, porque assim, quem tá vendo na live, é isso, quem tá vendo no YouTube, é isso. A pessoa, não sei quem foi o bonito que fez esse negócio, mas meteu, em vez de botar o C com cedilha...
Não, é isso, Eric, sabe o que deve ter acontecido? Botou uma fonte sem cedilha.
E como é que essa mesma fonte tá aparecendo com campeões ali em cima? Com tio no O?
Pois é, vai ver que a letra... Isso acontece, tá? A fonte pode ser que na versão regular... Ela tem o tio e na itálica não tenha.
Meu Deus do céu.
Sim, acontece, tá?
Vou ficar quieto. Nadimir Kaiser e Felipe Bianchini, campeões na UTV Over 50. Marcos Moraes e Fábio Pedroso, campeões na UTV Over Pro, e acabou.
Agora vamos pros carros. Nos carros. Christian Baumgart e Luiz Felipe Eckel venceram a etapa. Marcelo Gastaldi e Cadu Sax foram os segundos. Marcos Malgarte e Kleber Cintia, o terceiro. Pedro Queirolo e Lauro Sobreira, o quarto. Paulo Piquini e Paulo Simões, quintos colocados entre os carros, Eric.
Vamos lá, título. Eita, por que que eu... Não é pra dar lá com essa bosta aqui. Título pra Marcos Baumgartner e Kleber Senseia, então, no... nos carros. Eles também levam o título na Ultimate T1+, ou T1+, não sei qual, enfim, tanto faz. Flávio Lunardi e Fred Butkiewicz, campeões na Ultimate T1.1. Pedro Queirolo e Laro Sobrida, campeões da Ultimate BR. Cristiano Rocha e Anderson Giraldi, campeões da Ultimate Pro. Pedro Marcondes e Celso Atachi, campeões da Ultimate São Paulo.
Não é São Paulo, Eric. É SP.
Foi no automático. Não, foi no automático, desculpa. Foi no automático. Gente, foi mal. É, Ultimate CP, desculpa, gente. Cristiano Batista, Fausto Mota, campeão na Stock. Délio Júnior e Webert Moreira, campeão da Challenger. Patrícia Palma, pera aí, pausa.
Era isso que você tava pedindo?
Patrícia Palma e Alisson Pedroso, campeões na SSV. Rodrigo Quezão, Federico Mal, campeão da Sertões Classic. José Carlos Chor e José Carlos Bondan, campeões na Triton Sport R. Olha, não, só um adendo, deixa eu fazer um parênteses aqui. Pela cara do José Carlos Bondan, tu vê que o rapaz já deve ter idade presumo pra ser pai da gente. Mas vamos combinar? Eu adoro isso. Por quê? Porque é o cara que podia estar em casa curtindo a vida. Mas não, eu vou sentar o rabo no carro e vou me afundar ali no rally, porque isso é louco. É louco, gente. O lance do rally é isso. É tipo assim, é o cara que vai se meter a fazer esse tipo de coisa. Tipo, levar o carro ao limite e levar o piloto ao limite também. Imagina. Sensacional, e agora a gente só volta a falar disso ano que vem, 22 a 30 de agosto, como o Rodrigo já mencionou lá no começo.
Exatamente. Vamos ao próximo, Eric.
Bora.
Ali dos sertões. Destrinchados, porque chegou a hora da gente falar agora de título. Título pro Brasil. É lógico.
Monopostas.
Começando a falar de monopostos, começando a falar da Fórmula 3, temos mais um campeão, Eric Von Draxler.
Olha, eu posso, eu queria, eu deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, lá vou eu. Durante muito tempo, eu fiquei falando aqui no programa que a gente nunca mais ia ver um piloto brasileiro competindo na Fórmula 1. Falei isso muito, Rodrigo. Falei isso muito. Não me arrependo das minhas palavras na época, porque era a visão que eu tinha. A gente tá vendo agora, nesse momento, 2025, o atual campeão da Fórmula 2 defendendo seu título na Fórmula 1, sendo que ele foi campeão da Fórmula 2 defendendo o título da Fórmula 3. E ele meteu um P6 ontem. Spoiler da Fórmula 1. Dana-se. Ele meteu... Não, mas só pra explicar.
Sim.
E ele meteu um P6 ontem com a Sauber, que é um carro cocôzento pra caramba. Aí você pensa, cara, chegamos no auge, infelizmente, porque não tem mais gente pra ir no negócio. E aí vem o Rafael Câmara.
Repetindo os passos do Bortoleto, ganhando o título no primeiro ano dele de Fórmula 3.
Fórmula 3, sim.
Na Fórmula 4 ele foi vice. Olha só, a carreira do Rafael Câmara. Ele, só pra deixar claro, ele não tem nada a ver com o Jaime Câmara, que é antigo piloto da Indy, tá?
E nem com o Sérgio, Sete Câmara também, né?
Oi? Nem do Sérgio Sete Câmara. A família nem é de corredor. O irmão começou a correr, não gostou muito, ele foi correr e gostou. Foi vice-campeão mundial de kart, pulou para a Fórmula 4. Depois, na Fórmula 4, ele conseguiu... Acabou sendo vice de uma das categorias da Fórmula 4, perdendo justamente para o André Antonelli. Aí, enquanto o André Antonelli pulou para a Fórmula 3 direto, o Rafael Câmara foi para a Fórmula Regional. ficou o primeiro ano lá, ok. No segundo ano lá, toma ali título. Esse ano pulou para a Fórmula 3 e já de cara ganha o título. Quarto ano seguido com brasileiro vencendo o título nas categorias de base. Começou em 22 com Drugovich na Fórmula 2. Aí em 23 foi o Bortoleto na Fórmula 3. Ano passado foi o Bortoleto na Fórmula 2. Esse ano o Rafa Câmara na Fórmula 3. Ou seja, ano que vem ele pode ser campeão da 2 também para manter o ritmo. Claro que vamos com calma, né?
Assim, a título de informação, tá? Só com a Fórmula 3 e a Fórmula Regional, ano passado, ele já fechou a licença, tá? Só pra constar. É uma informação totalmente inútil, porque isso não faz diferença. Mas assim, ele já fechou a licença. Pra quem não sabe, pra vocês que não conhecem a história, vocês que são novatos aqui no programa, provavelmente sejam bem-vindos, a FIA estabelece uma pontuação de acordo com as categorias, né? Todas as categorias que tem pelo mundo. Estabelece uma pontuação e o piloto precisa assinalar 40 pontos em 3 anos. No caso, por exemplo, no caso do Rafael Câmara, ele foi campeão da Fórmula. Ele sendo com esse título da Fórmula 3 da FIA, ele leva 30 pontos. Mas o título da Fórmula Regional Europeia são mais 25, ou seja, já tem 55 pontos, o mínimo é 40. Já fechou, tem a licença. Ele já pode, já tem a licença, né? O que não necessariamente quer dizer que ele vai pular da 3 para 1.
Não, mas porque ele já tem a licença. Independente do que aconteceu no que vem, ele já tem. E detalhe, Eric, é piloto da academia da Ferrari.
Sim.
Em épocas onde a própria Ferrari se vê numa encruzilhada sem pilotos para substituir, a gente vai falar um pouco disso, substituir o Hamilton ou sei lá, de repente o que acontecer, o Rafa Câmara já mostra, fala, olha, pode ser que tenha alguma coisinha aqui pra mim. Carteira S de Gran Turismo, gostei do Leandro Fausto. E ele iguala o que fizeram o Oscar Piastri e o George Russell, que ganharam o título com uma rodada de antecedência na Fórmula 3, quando eles foram campeões. O Russell em 2017 ainda se chamava GP3, pra você ter ideia.
Nossa.
E já abriu os 48 pontos necessários, venceu a última prova. E tranquilíssimo pra ele agora pensar na próxima. Pensar no ano que vem, né? Pensar ano que vem na Fórmula 2, provavelmente. Porque ele vai ter que ir pra Fórmula 2, não tem. Não tem como ele correr na Fórmula 3 de novo, os campeões não ficam. Sim. Mas isso é algo que vai ser lá pra depois pra ele pensar. Ainda tem etapa.
Ainda tem
etapa de Monza pra encerrar o campeonato. E
Monza.
É isso, sim, Monza. Aí encerra a Fórmula 3 esse ano. Terceiro título seguido da Prema. Ou da Prema, não, da Trident. A Prema vinha de 3 títulos, a Trident já veio pro terceiro também. Ganhou com Bortoleto em 23, ganhou com Fornaroli em 24. E agora o título do Rafa Câmara. O Leandro comentando, lembrando que a Red Bull empurrou o Max com 17 anos para a Fórmula 1. Hoje não pode. Hoje você tem que ter só acima de 18.
Apesar de que a FIA chegou a lançar uma. Chegou a puxar. Tentou entubar uma regra. Na expectativa de que o Antonelli fosse para a Fórmula 1. Porque ele estava cotado para substituir. Não lembro agora quem que ele queria. Que iam botar ele no lugar. E o Antonelli só ia poder ter 18 anos lá pro meio da temporada pro final. Aí falando, não, se tiver os pontos, ele pode botar com 17. Fizeram esse meme aí, mas não precisou. Essa regra existe,
exatamente,
mas não precisou.
Mas quem sabe, né? Não faça perguntas, com muita calma. Parabéns pro Rafa Câmara. Esperar o ano que vem. Como ele falou de todos os sacrifícios e desafios de um piloto que sai do Brasil para ir para a Europa, agora é o momento de aproveitar. Pensar na Fórmula 2 ano que vem, porque a Fórmula 3, primeiro dos degraus, já foi conquistado. Parabéns para ele. Vamos para a próxima,
E principalmente, Rodrigo, que bom que estamos vendo pilotos brasileiros na rota para a Fórmula 1. Claro que não necessariamente precisam chegar nesse destino, mas que bom que estamos vendo pilotos brasileiros em destaque.
Viu como ter uma categoria monoposto no Brasil faz diferença, pessoal?
Pois é.
Quem diz que não tem que investir, que é esporte de rico, bibibi, bababá, faz diferença danada. E o próximo vai ser o Pedro Clerô. Aguardem. Vamos falar rapidinho da Moto 2. Da Fórmula 2 agora.
Monopostas.
Porque se o campeão da Fórmula 3 estava fazendo bonito na... O campeão da Fórmula 3 em 2023 ganhou em 24 também e está fazendo bonito na Fórmula 1, tem outro carinha muito próximo de repetir esse feito, Eric.
Sim.
Leonardo Fornaroli é líder do campeonato. Tá indo muito bem no campeonato. Venceu a corrida principal na Hungria e é líder. O Fornaroli ganhou. Eric, a gente poderia ter, pelo segundo ano seguido, nunca aconteceu isso, termos um piloto que ganha a Fórmula... É que ele não ganhou a Fórmula 3 no primeiro ano.
É.
Mas ele tá defendendo o título dele agora.
É, tem isso também.
Pode ser um bagulho impressionante.
Essa que é a diferença, né? Que o Fornaroli não foi campeão em 20. Ficou um ano na Trident ainda antes de passar pra.
Na Fórmula 3 ele foi campeão só no segundo ano.
Seria o meio termo, que seria defender o título da Fórmula 3 sendo campeão da Fórmula 2.
Sim. Isso ele pode conseguir. Tá bem perto, aliás, de conseguir, porque tá bacana pra caramba.
São 17 pontos de diferença. O que assim?
Tem mais etapas.
Não, esse que eu ia falar agora. Faltando ainda 8 corridas. Corridas, não etapas, corridas. Faltando ainda 8 corridas. Pro final da temporada.
Só o comentário do Carlos, o Rafa Câmara. Rafa Câmara já tá na garagem da Ferrari em Monza. Não duvido. Cara, eu não duvido. Ele já tá batendo um papinho ali. Fornaroli tá colocando o título no forno. Nossa, a mesma praça.
Piada da hora.
Ai, ai.
Lembrando que ainda falta Monza, Baku, Lusail e As Marinas.
Sim. Bastante coisa ainda pra rolar na Fórmula 2, mas ele tá num ano bom, o Fornaroli.
Mas só pra constar, né? Teve etapa da Hungria agora, né? A corrida sprint foi vencida pelo Pepe Marti. O pódio da corrida principal foi Leandro Fornaroli, Roman Stanek e Jack Crawford, né? Classificação do campeonato, o Fornaroli está com 154, o Jack Crawford 137, Richard Pechor 135, Luke Brown 125, Alex Dunne 124. E próxima etapa dia... Eu gosto que eu feche essa bosta aqui. Dia 6 e 7 de setembro com a etapa de Monza.
Sim. Volta em Monza. É isso, pessoas. Saindo agora dos monopostos de base, vamos para os monopostos principais. Mas primeiro vamos fazer o seguinte. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco
bem
a gente
lembrado,
volta, pessoal. Segura aí.
Eu precisava... Eu pensei... Eu vou ter que beber uma água para poder lembrar que minha vida é um inferno. Ah, maravilha.
Nossa, que exagero, Eric. Sua vida é um inferno. Existem 20 coisas piores. A não ser que você
seja
torcedor da Ferrari, realmente.
Não, esse que eu ia falar agora. Você podia ser pior, podia ser ferrarista e vascaíno. Aí ferrou de vez, né?
Eu sou maclariano e corintiano. Torcedor da Mocidade, quer...
Vamos pro intervalo, Rodrigo. Vamos pro intervalo, deixa vai. Eu trocar minha garrafa, vai.
Exato, obrigado. Bora. Daqui a pouco a gente volta, pessoal.
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
De volta com Papo Veloz. 21 horas e 39 minutos. Pessoal, nos comentários, vocês são maluquinhos, gente. Eu dou muita risada com você. O Matheus fala que não quer mandando um abraço. Eu quero mandando um abraço. À vontade. Mas vamos fazer o seguinte agora?
É. Peraí, vamos. Só uma coisa. Sabe a melhor parte dessa história agora? Eu falo do desafio que é falar de Ferrari numa hora dessa. Além do PG13, eu tenho que acalmar a voz, porque a Jamai foi dormir.
Boa pergunta, olha, um grande teste pra você, Eric. Vamos ver se você vai ser bem sucedido nesse teste. Vamos falar de Fórmula 1.
Fórmula 1.
Grande prêmio da Hungria. Primeiro lugar, gostaria de dizer que as reformas no Hungaroring ficaram sensacionais. Deu outra cara pro circuito, todo o novo paddock, as novas arquibancadas, ficou realmente sensacional. Só podia mudar um pouco o traçado lá na parte de cima, né? Porque é ruim pra caramba, não tem um ponto decente de ultrapassagem, mas enfim. Vitória de Lando Norris, Oscar Piastri na segunda posição, e aí vale mais do que simplesmente o fato do Lando Norris ter vencido, Eric. O fato que ele resolveu apostar na mudança de estratégia no meio da prova. E conseguiu sair de uma quarta posição no grid para a vitória. Algo sensacional. Esse é o Lando Norris que a gente pensou em ver desde o início.
Uhum.
E vai ter briga no fim do campeonato. Temos uma briga pelo campeonato.
Rodrigo, pior que eu já tava dando como perdido esse campeonato pro menino que tem medo de Vespa, né? Mas, Rodrigo, as coisas estão começando a mostrar que não é bem assim, né? Assim, não canta em vitória antes da hora, mas...
Exato.
Cara, definitivamente, tudo bem, vamos ter as férias agora. Definitivamente, o título de piloto não será da McLaren, a não ser que os dois batam muita cabeça e o Max vá pegando os pontinhos ali quietinho no canto dele.
Aliás, isso foi o que perguntaram tanto pro Norris quanto pro Piastri. Os dois disseram que não há a menor possibilidade de repetir o que fizeram Senna e Prost. Ele disse Senna e Prost por causa da rivalidade.
Uhum.
Porque os dois sabem até onde pode respeitar.
Sim. E outra coisa, Rodrigo.
Agora vamos ter que ver como vão voltar depois das férias, né, Eric? Porque vá que alguém encontre a mina de ouro e... começa a voar na volta das férias.
Vamos lá. Ainda que a McLaren esteja a 300 menos 1 pontos... Vou facilitar com vocês, muito obrigado. A 300 menos 1 pontos da outra equipe lá, que... Enfim... Se o Eric xingar bastante a Ferrari, meu filho, pois é.
Menino Pilatos deu moles.
Ah, cara, mas assim, não é deu moles não, cara. É assim, então...
Se for ele não esperava. Ver, na verdade, o Oscar Piastri, quando o Norris mudou a estratégia, o Piastri já não tinha mais o que fazer.
É.
Só tinha que acelerar. Não, e eu considerei perdida a corrida pro Norris. Quando ele começou a postergar muito o primeiro pitstop, falei, meu, já era. Pois ele conseguiu tirar a distância que precisava e pulou para a liderança. Quem precisa dar uma arrumada é a Ferrari mesmo, né? O carro perde rendimento demais durante a prova. Até a metade da prova o Leclerc estava lutando pela vitória. Em metade da corrida ele despencou para a quarta posição. É algo que tem que ser revisto. E aí o que eu queria dizer sobre a Ferrari? Já tinha dito aqui na sexta o fato deles manterem o Frederic Vasseur como o chefe de equipe é algo positivo, é a continuidade de um trabalho de reorganização da equipe. Então, é muito positivo. A Ferrari não tem que entender como, ah, o mundo acabou. Não. É muito positivo. Outra coisa. Alguém na Ferrari tem que sentar, conversar com o Lewis Hamilton para ele parar com esse pessimismo todo. Ah, porque o carro não se adaptou. Ok, tem um 26 pela frente com carros novos. Cabeça no lugar. Schumacher no primeiro ano dele de Ferrari foi mal pra caramba também em certas provas. Ganhou corrida, ganhou, mas foi mal pra caramba.
Ganhou na sorte, né? Vamos combinar. Aquele Grande Prêmio da Espanha ali, pelo amor de Deus.
Não, o da Espanha foi um show dele. Não. Naquele Toro.
Não, peraí. Não, sim.
Vamos, a Bélgica, sim. A Bélgica foi sorte. Na Itália, não. Na Itália, ele fez o que quis. Não.
O que eu tô querendo dizer, Rodrigo, é o seguinte. O Schumacher ter ganho na Espanha era porque, assim, a Williams era totalmente favorito daquele ano. Porque o Schumacher não tinha carro.
A Williams foi totalmente favorito o ano inteiro naquele ano.
Não, diga assim, Schumacher não tinha carro, a Benetton não tinha piloto. E a Williams, não ia perder aquele campeonato, mas não ia mesmo. E assim, Rodrigo, eu tô tentando lembrar...
Leandro falou um negócio legal aqui, o Eric, que a suspensão da Ferrari pode estar alterando a relação de balanço e até o desgaste da prancha. Aí, pode ser algo que eles tivessem feito como uma prevenção pelo que aconteceu... Naquela prova que foi todo mundo desclassificado.
China.
Na China. E talvez isso tá alterando o rendimento durante o ano todo. E Ferrari ainda não tem encontrado uma solução. E de repente ter largado de mão esse ano, pensando no carro do ano que vem, que vai ser zerinho, bonitinho, do todinho novo. Mas não pode o Lewis Hamilton, com 7 títulos mundiais, se achar um inútil. Não pode de jeito nenhum. Alguma coisa tá esquisita. É, o Vasseur tinha que sentar com ele, sentar, conversar. Das duas, uma. Ou bota na cabeça, a gente confia 100% em você. Foca. Que se não for esse ano, ano que vem dá certo.
E assim, o Hamilton ganhou uma sprint esse ano.
Sim. Tá, tudo bem, no comparativo com o Leclerc, tá perdendo. Óbvio, o carro foi feito pro Leclerc. O Leclerc conhece esse carro desde que ele entrou na Ferrari. O Hamilton tá entrando agora. É um carro completamente diferente da Mercedes. Isso faz parte. Não pode é esse ar derrotado. A gente sempre criticou o Leclerc pelo ar derrotado. O Hamilton não pode ser um heptacampeão, não pode se comportar assim. Por mais que as coisas não estejam dando certo.
Não, esse é o problema, né, Rodrigo? Porque, assim, o Hamilton esse ano...
Tá tirando, né, Leandro? Antes de 27, esquece. Não vai ter mudança na Ferrari.
O Hamilton tá assim. O Hamilton esse ano tá irreconhecível. Ele tá fora do top 5. Ele tá em sexto no campeonato.
Ele tá primeira vez na vida que ele não pontua na Hungria.
Ele tá 42 pontos. Rodrigo, 42 pontos. 42 pontos atrás do Leclerc.
Não o acho Hamilton... nenhum absurdo.
Não, eu digo assim...
Pelos motivos eu assim, que eu já falei, o Leclerc conhece não, o carro, não, ele não.
Sim, Rodrigo. Sim, não tô... Assim, eu não tô julgando por esse ponto. Eu tô julgando pelo seguinte. Eu tô pontuando pelo seguinte. Se o Hamilton, ele tá nessa situação, tudo bem. É o ano de adaptação e tal, tudo bem. Mas assim, é o lance dele tá... Eu digo que ele tá irreconhecível, não é nem pela performance dele, é pela reação. Porque o lance dele tá tipo... nossa, eu sou um bosta. Nossa, que o carro... Eu sou horrível. Ah, eu sou um... Cara, não é o Hamilton que a gente conhece.
Não mesmo. De jeito nenhum. Leandro Falcinador, é lógico que eu sei que o piloto reserva da Ferrari é o Oliver Berman.
Homem urso.
Mas também se o Berman sentar no carro e não render, filho, tchau.
E vai.
Não tem essa, não. Acho que o tempo chegou pro Hamilton, Anderson Escobar escrevendo. Pode ser. Pode ser, de repente, que o Hamilton... É que a gente só vai saber disso, Anderson, no ano que vem. Nada me tira da cabeça que a Ferrari largou de mão desse carro. E quem conseguir fazer alguma coisa faz, do que não conseguir paciência, que o foco é 26. Tentar recuperar o terreno perdido.
E principalmente, Rodrigo, e principalmente...
E só lá que a gente vai conseguir notar, Eric, se realmente o tempo do Hamilton já era.
Assim, Rodrigo, não é que o tempo do Hamilton já era. Assim, é o último contrato do Hamilton esse. Ninguém me tira da cabeça que esse contrato que ele assinou para agora, para 25 e 26... Não sei se 27 tem... Não
talvez 27. Ele tem a preferência... No contrato, ele tem a preferência para 27.
Tá, vamos lá. Esse contrato que ele assinou é o último contrato dele. Embora tenha o Alonso, que fez 44 anos agora nesse final de semana passado. Tá lá, firme e forte, não pensa em parar. Se tornou, inclusive, tem que falar isso, o piloto mais velho a correr na Fórmula 1 desde o Gran Rio. No GP do Brasil, 1970, alguma coisa, eu esqueci, de que tinha 45. E, enfim... vamos ver qual vai ser do Hamilton. Deixa eu puxar. Já que como eu falei lá no bloco anterior, a gente tem que falar disso. Talvez você já puxar o assunto pra isso, mas a gente não pode deixar passar isso nunca. Gabriel Bortoleto fazendo sexto lugar com o carro da Sauber.
Eu ia entrar agora, eu ia comentar exatamente isso agora.
E principalmente, Rodrigo. Uma coisa que eu tava vendo uma entrevista dele agora, de ontem pra hoje, sobre como que o Hülkenberg tá apoiando. Dentro, obviamente, dos limites, né, que um companheiro de equipe faz, né? Porque assim, os dois trocam figurinha lá e tal, mas obviamente que não todas, porque senão, né, um descobre o segredo. Mas assim, o Hülkenberg tá ajudando o Bortoleto para caramba.
Sim.
Isso é muito bom.
E o Hülkenberg também sabe que ano que vem, quando virar Audi a equipe, ele vai ser extremamente paparicado. Vai. Piloto alemão, experiente numa equipe alemã, entrando pela primeira vez na categoria, você acha que não? Pra ele é positivo que tenha... que o carro ande.
Sim. E cara... Cara,
Hülkenberg penou nessa prova tudo que ele podia, né? Queimou largada, foi mal no treino, duas vezes escapou da pista. Que tinha que dar errado, deu errado. Não, porque muita gente, Bortoleto, já pôs o Hülkenberg em seu lugar. Fala, calma, pé no freio, gente, devagar com andor.
É, devagar com andor com o santo de barro. Mas assim, isso a gente tem que mencionar. Três corridas, se eu não tô enganado, me confirma isso, Rodrigo. Três corridas seguidas indo pro Q3. Não?
Ah. Não, pro Q3 não. Três em quatro.
Tá.
Em Silverstone ele foi um desastre.
Tá. Deixa eu confirmar aqui, mas acho que foi isso mesmo.
É, porque depois de Silverstone que foi Spa e Hungaroring.
É. Sim.
E antes de Silverstone, Red Bull Ring, que ele detonou também. Foi só em Silverstone que deu tudo errado pra ele.
E outra coisa também, então, o Max ainda conseguiu salvar dois pontos, cara. Parabéns, hein?
Cara, o carro da Red Bull é ruim. O Max tira.
E tava o Max e o Hamilton numa briga sensacional pela 11ª posição.
Aí é que a gente vê piloto que realmente quer tentar alguma coisa, Eric. Valia a 11ª posição, os dois estavam se esgoelando pela posição. Até o Hamilton errar a curva e passar reto. É que também o Verstappen já chutou o ano de 2025, né?
É.
O Matheus Góes é o poder do Kit Kat, depois a propaganda foi só pra cima. Pelo menos é gostoso o chocolate. Agora férias pra todo mundo.
Exatamente.
Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Liam Lawson, Max Verstappen e André Antonelli, os 10 primeiros, os 10 que pontuam. O Leandro falou de pontuação aqui. Eu sou da opinião de que devia pontuar os 15 primeiros, igual a MotoGP, a mesma pontuação da MotoGP. 25, 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pontua os 15 primeiros. Se na moto dá certo, na Fórmula 1 também vai dar. E... e sobre... cadê? Eu tava vendo os pilotos aqui. Ah, Alonso. Ainda sobre o Bortoleto. O Alonso deu uma entrevista depois, no fim da prova, falando que o Bortoleto é o melhor estreante do ano disparado. Pode não ser em pontos, mas é o melhor estreante. E que se ele fosse inglês ou alemão, tava na capa de todos os jornais. Tipo, dando um cutucão também no brasileiro, sabe? Puxando aquele pelinho que fica bem na solda. Sabe aquele pelinho encravado que fica na solda da Inês e da Mara? Pra fazer doer bastante no brasileiro, que qualquer coisinha gosta de criticar, pra ver se acorda. O Alonso deu um tapa de luva na cara do brasileiro de uma forma pouquíssimas vezes vista, Eric.
Perguntas. Pergunta que vale R$1 milhão. Vai entrar as férias agora. Colapinto volta?
Volta. Das férias volta.
Porque,
pra
assim, 26, Rodrigo,
já não sei.
Não, não. Por quê, Rodrigo? O que eu tô vendo aqui? Justamente ele e o Durham, que dividiram esse carro da. O segundo carro da Alpine, estão zerados no campeonato.
Sim. São os dois únicos zerados.
Campeonato que tem Oscar Piastri com 284 pontos, Lando Norris com 275, são menos 9, se eu não estou enganado.
Sim.
Max Verstappen, 187 pontos, George Russell, 172, Leclerc, 151 pontos, Bortoleto, com 14 pontos, aparece na 17ª posição. E nos construtores, Rodrigo, a McLaren vem com 559 pontos, Ferrari, 260.
Não, Mercedes, não,
Ah, é. Tem um Grand Canyon ali, né? Pois é.
McLaren 559.
Aí tem o Abismo.
Lando
ali,
Norris, né? Oscar Piastri, Ferrari.
Nossa!
Não é isso?
Cara.
Eu não tenho uma opinião formada se isso é legal. Ah, o Rodrigo devia estar comemorando, fazendo festa pela McLaren estar trucidando.
Ué?
Não entra ainda na cabeça. Eu não consigo conceber como uma equipe que há 8 anos bateu praticamente a falência está liderando o campeonato desse jeito. Com os dois pilotos tendo mais pontos do que a Ferrari, que está em segundo no campeonato.
Caraca, eu não tinha observado isso não, Rodrigo. Caraca, ainda bem que você me... Obrigado por ter me avisado isso. Ferrari 2,60, Mercedes 2,36, Red Bull 194, Williams com 70 pontos. Cara, e a Alpine, irreconhecível, né, do ano passado, que até foi bem ano passado, agora esse ano tá irreconhecível. Próxima etapa, depois das férias, é o Grande Prêmio da Nederlândia, no dia... Cadê a data?
Entre os dias 29 e 31, não é isso?
É, 31 de agosto.
Último fim de semana do mês.
E chega, né? Porque agora já vão ter que jogar um monte de coisa pro pós-rádio.
Sim, entendeu? A gente vai pro pós-rádio, então dá tempo de eu só comentar mais uma coisinha.
3 minutos? Duvido.
Não, dá, coisa pouca. Quero falar só o seguinte. Sobre Ferrari, essas coisas todas, Mercedes, McLaren. A única coisa que eu espero é que as equipes, essas três equipes, McLaren, a Ferrari, Red Bull e Mercedes, se esguelem sempre. Então essa coisa de, ah, não, vamos correr de qualquer jeito, porque... Não. A briga pelo vice de campeonato de construtores, ela vai ficar muito bacana. E acho que do terceiro pra baixo, ela vai ficar mais bacana ainda.
Cara... No caso da Red Bull pra baixo, né? Em 4 pra baixo. Quer dizer, que nós temos 3... Você vai parar pra ver, tem... Olha só, nós temos
não,
aqui
a McLaren... Eu acho, inclusive, eu tô dizendo pelo vice dos construtores, Eric.
Não, vamos lá.
Ferrari, Mercedes e Red Bull.
Então, não, isso que eu tava falando aqui. Tem a McLaren com um bloco, praticamente campeã. Ferrari e Mercedes fazendo outro bloco. A Red Bull com um outro bloco também, um pouquinho mais afastado. E do quinto pra baixo, o resto tá patota, né? Ainda vai entrar a Cadillac no que vem, né?
Ainda tem a Cadillac no ano que vem. A Cadillac nem decidiu seus pilotos ainda. Vamos pro pós-live?
A seguir, cenas da próxima live.
Uma hora depois. Pessoal, a gente vai continuar no YouTube, tá? Você da rádio, nosso muito obrigado. Aguardamos vocês lá com a gente para acompanhar mais um pouquinho de esporte motor. E para você da rádio, fique com a programação musical. Para você continuar com a gente, venha que a gente vai conversar mais um pouquinho. Agradecendo ao Eric Von Draxler pela companhia desta segunda-feira. A gente continua no YouTube. Aguardamos vocês. Por hora, para você dos 92,6 FM, para você do Radiosnet, até sexta-feira. A gente vai falar de esporte motor na quarta-feira dentro do Prime Sport. Então, um grande abraço a todos. A gente aguarda vocês. Até a próxima, pessoal. Cuidem-se, bebam bastante água e tchau.
É hora de ir embora.
É hora de...
O programa Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.
PGM Papo Veloz.